SBS Radio.
Os brasileiros Marcel Lettieri, campeão de jiu-jitsu, e Júlia Bier Nogueira, bióloga e especialista em imunologia, trilharam caminhos distintos, mas ambos realizaram o sonho da residência permanente na Austrália. Marcel, de Melbourne, e Júlia, de Sydney, optaram por tentar entrar no programa de vistos Global Talent. O processo foi mais lento para Marcel, que durou 2 anos. Para Júlia, 6 semanas. Mas ambos disseram que, independente do tempo que leva, o tempo de planejamento foi muito maior. A primeira entrevista foi feita com o Marcel, que vive em Melbourne. Em seguida, você ouve a entrevista com a Júlia, que mora em Sydney. Marcel, seja bem-vindo à SBS em português.
Oi, Luciana. É um grande prazer estar aqui novamente falando com você para a SBS em português.
O Marcel acabou, e quando eu digo acabou, quero dizer acabou agora há pouco, de sair de uma quarentena de hotel para a Covid-19 aqui em Melbourne. Marcel, como é que você sobreviveu à quarentena de hotel fechado em um apartamento por 2 semanas? Você já saiu da quarentena, né?
Já saí, eu saí hoje mesmo e praticamente a primeira pessoa que estou falando é você, Luciana. Saí há 1 hora atrás, eu acho. Realmente, é complicado se adaptar ao confinamento, né?
Então vamos falar sobre o visto Talento Global, Global Talent. Por que você resolveu aplicar para esse visto?
Eu tinha outras opções. Conheço muitos profissionais do jiu-jitsu que optaram pelo visto de trabalho. Mas o problema do visto de trabalho para os professores de jiu-jitsu, no caso, era que eles têm que cumprir um contrato de 2 anos. Se a academia ou a empresa que os contratou decide de terminar o contrato, a pessoa precisa achar uma outra solução, um outro visto em 90 dias. Caso contrário, tem que voltar para o país de origem, né? Então, eu não queria esse risco.
Você está se referindo, então, que você pensou numa opção de um visto sponsored?
Isso. E eu sabia que tinha outros profissionais que optaram por esse caminho, né? Mas eu acreditava que eu tinha realmente condições de conseguir o Global Talent. Como o Global Talent te dá a residência permanente diretamente, essa foi a minha opção. Eu sabia que era mais difícil, que a espera era mais longa, mas eu confiava muito.
Essa espera foi de quanto tempo?
Luciana, do dia que eu apliquei até o dia que foi aprovado, foram quase 2 anos. Mas, na verdade, eu trabalhei por 4 anos para esse visto. Então, eu trabalhei muito para ter um processo que não tinha como dar errado. Então, eu realmente trabalhei por 4 anos para esse visto.
O que você teve que provar para receber esse visto?
Luciana, é uma lista longa. Uma coisa que é muito importante são cartas de recomendações dos alunos ou das pessoas que trabalham com você, cartas de federações, de organizações da indústria que você trabalha, no meu caso, federações do esporte, cartas de pessoas relevantes para o esporte. Por exemplo, uma das cartas que eu tive foi do Daniel Kelly, que foi o técnico olímpico do judô australiano. A imigração não quer que você forneça informação que você não pode comprovar. Então, tudo que eu demonstrei, eu poderia comprovar usando cartas de recomendação, por exemplo. Outra coisa que ajuda muito, por exemplo, todas as vezes que eu tive uma entrevista com você e que teve uma matéria da SBS, eu arquivava esse tipo de atividade e inseria no processo. Então, eu tinha as nossas entrevistas no SBS, eu tinha artigos de outros jornais, artigos online, e tudo precisa ser traduzido.
E você fez isso através de um agente da imigração, sozinho? Como é que foi?
Eu contratei um escritório com advogados, agentes de imigração, porque o advogado vai fazer só a parte formal. Ele vai pegar a tua prática e vai aplicar, e vai enviar para a imigração. Mas quem vai realmente colocar a mão na massa, criar todo o conteúdo e colocar junto, é a pessoa, hein?
E você, assim, também depois que você entra com a papelada, como é que você fica sabendo do progresso do seu processo?
Essa é uma ótima pergunta, porque esse visto em especial, pelo menos quando eu apliquei em 2019, a imigração não te dá nenhum tipo de atualização. Então, você tem que confiar e esperar. Eu tentei entrar em contato com o meu advogado muitas vezes e eles são claros, falando, olha, a imigração não dá nenhum tipo de atualização para a gente. Eles entraram em contato comigo final de outubro de 2020, pedindo certificados médicos, novos antecedentes criminais, porque os meus antecedentes criminais tinham vencido desde a primeira aplicação. Nesse ponto, eu comecei a ficar muito confiante que ia dar certo, porque eu imaginava que era já o último passo. Mas eu pensava que depois de um mês eu ia ter a notícia tão esperada, mas passaram 6 meses de novo. E nesses 6 meses você continua se perguntando, tá tudo certo? Vai dar certo? Não vai dar certo? E ninguém te fala nada.
Você esperou 6 meses e daí você recebeu a notícia esperada de que...
Isso. Então, eu olhava o meu e-mail todo dia para ver se tinha notícias do advogado que estava tomando conta do meu processo. No dia 4 de maio de 2021, era um dia normal, olhei meus e-mails e eu vi esse e-mail, parabéns, o seu visto foi aprovado. Foi realmente um dia especial, uma alegria, porque a gente estava esperando isso há muito tempo.
E você estava onde quando recebeu esse e-mail? Você estava preso, entre aspas, fora da Austrália?
Isso, eu estava preso, entre aspas, em Singapura. Eu fiquei preso, entre aspas, em Singapura por mais de um ano. E a gente, eu e a minha esposa, nós não podíamos voltar para a Austrália porque a fronteira está fechada até agora para turistas e pessoas que não são residentes permanentes e cidadãos.
E com essa notícia, o processo de entrada no país ficou mais fácil? Você pôde entrar? Porque tem 33 mil australianos de todas as nacionalidades fora da Austrália nesse momento, por causa das fronteiras fechadas, né?
Isso, essa era uma grande preocupação, porque eu me perguntava todo dia, como vai ser quando eles aprovarem o visto? Eu vou poder voltar imediatamente ou não? Felizmente, a lei mudou, então isso afetou o meu caso, e mesmo estando fora, a partir do momento que eles aprovaram o visto, eu virei residente permanente, e daí eu já pude voltar. Eu tinha essa preocupação, será que eu tenho que voltar para a Austrália para tomar posse dessa residência permanente? Mas, na verdade, no dia que eles aceitaram a solicitação do visto, eu virei residente permanente na mesma hora e, assim, eu tive o direito de voltar para a Austrália.
A gente falou sobre investimento emocional, o investimento de tempo, mas também há um investimento financeiro muito grande. Quanto que você investiu? Como é que foi?
Realmente, é um investimento e se eu tenho que te dar um número, eu diria perto de 15 mil dólares.
Sim, muito dinheiro e lembrando que o seu caso é um caso de sucesso, é um caso positivo, mas não há garantias nenhuma que você passar por tudo isso, gastar todo esse dinheiro e receber o visto.
Realmente, não tem... O advogado não vai te dar um reembolso, nem mesmo parcial, se o processo não for aceito.
E só para a gente terminar, Marcel, super rápido, qual que é a sua dica? Você já falou bastante que é preciso muita dedicação, paciência. Qual a sua dica para quem pensa em solicitar o visto Global Talent?
A minha dica é que vale a pena solicitar o apoio de um advogado, mas eu espero que as pessoas que procuram advogado pesquisem bem e tenham certeza que o advogado é reconhecido pela imigração australiana. Ainda tem muitas pessoas que tentam tirar vantagem, até mesmo em termos de traduções de documentos. Tenha certeza que quando você escolhe um tradutor, o tradutor é reconhecido pela imigração australiana. E se esforce muito para criar um processo que a imigração vai aceitar. A imigração não quer uma carta de recomendação de alguém falando que você é uma boa pessoa. A imigração quer uma carta de recomendação que fale dos seus talentos, do que você pode fazer pela sua indústria, pelo seu esporte. Então é realmente a respeito da sua capacidade de ajudar a Austrália com o que você faz.
A bióloga Júlia Bier Nogueira trabalha com imunologia no Instituto Garvan, que faz parte do Hospital St. Vincent, em Sydney. Ela recentemente recebeu o visto da residência permanente através do programa Global Talent. E é com ela que eu converso agora. Oi, Júlia, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem?
Por que você resolveu aplicar para o visto Global Talent de residência permanente?
Eu moro aqui há uns anos, eu vim para fazer meu doutorado. Eu sempre tive muita vontade de adquirir o visto de residência permanente. Então, durante o doutorado inteiro, eu fui estudando possibilidades e caminhos que pudessem me levar à residência. E quando eu fiquei sabendo do visto do Global Talent, me pareceu que talvez fosse uma oportunidade boa para mim. Então, eu investi nesse visto e acabou que deu certo.
Qual visto você tinha antes?
Eu passei pelo visto de estudante durante o doutorado todo e em seguida eu fui contratada pelo Instituto com o Work Visa Sponsored.
O de patrocínio, né? O visto do patrocinador, né? Que eles chamam.
Exatamente. Que me levaria à residência depois de 3 anos estando nesse visto, sendo patrocinada pelo Instituto. Mas quando eu percebi que existia uma possibilidade de adquirir o visto de residência através do programa do Global Talent, eu achei que valeria a pena, né, tentar.
E por que que você acha que você foi reconhecida pelo Departamento de Imigração da Austrália e lhe foi oferecido esse visto?
Eu trabalho com imunologia, é parte, né, de pesquisas médicas para entender como que o sistema imune funciona. E eu estudo, né, especificamente pacientes que têm problemas genéticos no sistema imune deles. E isso permite que a gente entenda pedacinhos do sistema imunológico de funcionamento, assim. É como se eu estivesse estudando uma pecinha de Lego e entendendo o que aquela pecinha faz numa estrutura bem complexa. E, atualmente, a imunologia, por conta da pandemia, né, acho que se tornou um campo de muito interesse, né, tanto dentro da Austrália como mundialmente falando, por conta da pandemia em si, né? Então, eu acredito que o estudo da imunologia tenha chamado bastante atenção também para o Departamento de Imigração no intuito de me conceder esse visto.
O que aconteceu com você é diferente do que aconteceu com o meu outro entrevistado, Marcel Letteri, campeão de jiu-jitsu. Ele esperou 2 anos. O seu tempo de espera foi muito mais curto. Quando é que você entrou com o pedido e quando é que saiu?
Eu entrei com a papelada, na verdade, você entra primeiro com um expression of interest, né, que é uma expressão de interesse para aplicar para o visto, que é uma introdução a quem você é. E além, então eu entrei com essa papelada no fim de março, acho que início, fim de março, início de abril, e conjuntamente com o meu perfil, com o meu currículo, a gente também entra com o currículo de alguma pessoa na área que confirma a tua potencialidade nessa área, né? Então, eu entrei junto, né, com essa papelada e eu fui convidada a aplicar para o visto em si no meio de maio. Foi quando eu recebi o convite.
Então, você entrou com o pedido em março e a residência permanente saiu em maio?
Saiu em junho. Então, acho que foram 6 semanas entre o Expression of Interest, recebeu o convite para aplicar, daí quando eu recebi o convite, em 2 semanas o visto saiu, que foi início de junho.
Um dos documentos mais importantes desse visto é que você tem que ser nomeada por alguma pessoa ou organização. Quem que
Exato.
Nomeou você?
Eu fui nomeada por um dos pesquisadores aqui do Instituto Garvan, mas ele me nomeou em nome do Instituto. Então, o Instituto em si me nomeou através desse meu, que é um dos meus chefes, e é uma pessoa de muito renome na imunologia australiana e mundial. É influente no meio, ele dá a palavra por você, né? Que você realmente é uma pessoa de talento, que tem uma pesquisa reconhecida mundialmente, que você tem impacto na imunologia mundialmente. eu fui a muitos congressos internacionais, recebi alguns prêmios, então acho que tudo isso conta.
O que significa para você receber esse visto?
Bom, eu me sinto, primeiro de tudo, extremamente lisonjeada, né, por ter recebido um visto com... Até o nome do visto já é...
Já é incrível, né?
É incrível. Então, eu me sinto extremamente... muito feliz, né? Porque, na verdade, foi uma longa jornada, né? Quando a gente coloca que eu coloquei a expressão de interesse no fim de março e em junho já saiu o visto, pode parecer que foi uma coisa super fácil, mas, na verdade, foi um caminho que eu cultivei há muitos anos, né? Durante o meu período de doutorado inteiro, mostrando interesse, indo atrás de estudar como que seriam as possibilidades. Então, era realmente um sonho muito grande meu isso. Então, eu me sinto extremamente feliz, mais do que tudo, e reconhecida realmente que o esforço, além das oportunidades, né, que me foram dadas. Eu pretendo continuar a minha pesquisa, eu acho que a pesquisa que a gente faz aqui tem uma relevância imensa no campo da imunologia. Eu acho que agora, né, com a pandemia, ficou muito claro para o público geral, não só para a comunidade científica, o quão importante é o estudo da imunologia e o quão importante é a gente entender como que o sistema funciona. E isso garante que a gente tenha mais plataformas e mais ferramentas para no futuro entender doenças, entender mecanismos, desenvolver vacinas mais eficazes. Então, eu sou bem fascinada pela biologia, pela imunologia especificamente. Eu me sinto muito bem, muito satisfeita de enxergar que o governo está realmente colocando... valorizando, né, essa área, que é uma área tão importante e que tem um impacto tão grande na medicina de uma forma geral.
E mais do que nunca, como você comentou aí, em tempos de pandemia, né, em tempos de pós-Covid, o estudo tão específico como você faz do sistema imunológico das pessoas é uma prioridade para o futuro próximo, né? Então é interessante essa visão futurista, que o que você está fazendo é estudo, tecnologia de ponta, né?
É tecnologia de ponta e, inclusive, aqui a gente aplica essa tecnologia em diversas maneiras, né? Tem sequenciamento genético de pacientes. E, além de tudo, a imunologia também ajuda muito em tratamento de câncer, né? Entendimento de como isso pode ser aplicado na oncologia. Então, eu acho que a pandemia, se trouxe alguma coisa boa, foi fazer com que o público, de uma forma geral, enxergue o valor, enxergue a necessidade de continuar investindo na pesquisa, de continuar tendo bons olhos, né, para esse tipo de trabalho.
Para a gente terminar, Júlia, qual é a sua dica para quem pensa em solicitar, entrar para esse programa Global Talent, né? Que você e o meu outro entrevistado falaram a mesma coisa, no sentido de que, independente do tempo de processamento do visto, muito trabalho é feito antes disso, né?
Com certeza. Eu acho que, na minha experiência, o mais importante é você ser capaz de criar redes genuínas, né, pessoas com quem você trabalha, ter muito claro para você e para os outros também o seu objetivo, porque por mais que a gente trabalhe super duro, as pessoas precisam entender onde você quer chegar e muitas vezes elas vão te ajudar a chegar lá. Então, quanto mais claro e mais objetivo você seja, você tem mais chance de criar essas pontes, né? Saber onde você quer chegar e quais são os caminhos que possam te levar. Eu acho difícil você colocar todas as suas fichas numa estratégia, né? Eu acho que você tem que entender as estratégias de uma forma geral e ir cultivando elas em paralelo, né? Mas em específico do visto de Global Talent, eu acho que precisa entender muito bem como funciona o programa, quais são as áreas prioritárias, o que é valorizado em cada na área específica, colocar realmente muito tempo, muito cuidado ao fazer a sua expressão de interesse para o visto, porque você está se apresentando, né, quem você é. Então, você precisa colocar o máximo de informação da maneira mais fácil que se entenda o porquê que você vale esse visto, porquê que vale a pena investir em você. E conseguir uma boa pessoa para fazer esse papel de te dar suporte à tua aplicação, né?
De
uma
te nomear, né? Da nomeação,
exato,
da carta de referência,
exato,
né?
É. essa pessoa é chave também, né? Porque quanto mais reconhecida ela for no teu meio, mais impacto essa nomeação vai ter, né? Então, eu acho que ir formando essas pontes, né? E cultivando essas relações e entendendo como é o processo. E uma hora a gente chega, né? O brasileiro não desiste nunca.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.